Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Grandes nomes.
Olá, ouvinte. Eu sou Tainá Guinelli. Começa agora mais um Grandes Nomes. Hoje eu apresento para você Hannah Arendt. Johanna Arendt, mais conhecida como Hannah Arendt, nasceu no dia 14 de outubro de 1906, no subúrbio de Linden, em Hannover, na Alemanha. Hannah é filha de Paul Arendt, um engenheiro, e Martha Kohn. Sua família era de origem judaica. Em 1909, Arendt e sua família mudam-se para Königsberg, na Prússia. Quando tinha 7 anos, o seu pai morreu. Para consolar a mãe, que ficou viúva, a menina disse: "Pense, isso acontece com muitas mulheres." Depois da morte de Paul Arendt, Hannah recebeu uma educação liberal, com tendências social-democratas. Por meio dos avós, conheceu o judaísmo reformista, mas não participou de nenhuma comunidade religiosa específica. Se considerava judia, porém, professava sua fé em Deus de forma livre. Aos 14 anos, Hannah Arendt leu as obras Crítica da Razão Pura, do filósofo Immanuel Kant, e A Psicologia das Concepções do Mundo, de Carl Jaspers, também filósofo. No ano de 1923, a jovem deixa a escola por problemas disciplinares e vai sozinha para Berlim. Na capital alemã, ela teve aulas de teologia cristã, mas não concluiu a formação escolar. Um ano depois, Hannah ingressa na Universidade de Marburg. No local, foi aluna de Martin Heidegger. Martin, que era casado, e a moça tiveram um relacionamento amoroso. Por ter que manter o romance em segredo, no início de 1926, Arendt troca de universidade. Ela foi para a Universidade Albert Ludwig, em Freiburg. Hannah também estudou na Universidade de Heidelberg. Lá, ela se doutorou em filosofia em 1928. Sua tese era O Conceito de Amor em Santo Agostinho. No ano seguinte, Arendt ganha uma bolsa de estudos e muda-se para Berlim. Na cidade, reencontra Gustav Stern, que conheceu em Marburg. Posteriormente, eles se casam. Em 1933, quando Heidegger adere ao nazismo e torna-se o primeiro reitor nacional-socialista da Universidade de Freiburg, Hannah se afasta da filosofia para lutar pela resistência antinazista. Nesse ano, ela foi presa. Depois de passar 8 dias na prisão, Arendt decide ir embora de seu país natal. O professor Thiago Calçado comenta sobre o assunto.
Arendt fez parte de um grupo de resistência ao nazismo e, por conta disso, ela passou 8 dias na prisão quando os membros da Gestapo, a polícia nazista, acabaram prendendo Arendt por conta de uma resistência deflagrada, aquilo que os judeus, de fato, receberam e sofreram por conta da violência do nazismo.
Hannah Arendt morou em Praga, na República Tcheca, e em Genebra, na Suíça, antes de ir para Paris, na França. Ela permaneceu por 6 anos na capital francesa, onde trabalhou com crianças judias que foram expulsas do país de origem. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo francês colaborou com os alemães. Por ser judia, Arendt foi enviada para um campo de concentração, em Goss, mas conseguiu fugir e foi para os Estados Unidos em 1941. Na época, ela já tinha outro esposo, o filósofo Heinrich Bunker. Em 1951, Hannah Arendt naturalizou-se americana. No país, ela combateu os regimes totalitários e os condenou em dois livros que escreveu, As Origens do Totalitarismo e Eichmann, em Jerusalém. Hannah lecionou na Universidade de Chicago por 4 anos. Depois, trabalhou na New School for Social Research. Hannah Arendt faleceu no dia 4 de dezembro de 1975, em Nova York. O professor Tiago fala a importância e o legado deixado pela filósofa.
O legado de Arendt se dá principalmente no âmbito de uma filosofia que critica as formas totalitárias de poder. Arendt sofreu na pele as consequências do totalitarismo, principalmente numa Alemanha que, por conta do ideal nazista, do ideal de Hitler, sonhava com uma ideia de um Estado que pudesse dar conta de transformar a sociedade a partir de ideias totalitárias, ou seja, ideias que faziam com que um princípio ou uma razão de Estado prevalecesse diante do indivíduo. A existência individual pouco contaria diante de um ideal de Estado. Era isso que o nazismo propunha. E o principal, é um ideal de Estado associado a ideias antissemitas, ideias racistas, que no momento de crise acabam, de certa forma, contagiando muita gente. Então a filosofia de Arendt tenta fazer uma crítica contundente a partir da filosofia a essa forma de regime, que pode se dar tanto nos modelos nazistas como também nos modelos comunistas, como o regime stalinista propôs na União Soviética. Eu penso que Arendt, como mulher, representa a possibilidade de uma filosofia plena para o século XX. Ela foi uma mulher que leu o século XX para além das tentações totalitárias e fez da sua vida como resistência e das suas aulas um lugar de uma discussão muito mais aberta sobre os regimes políticos para evitar as loucuras fratricidas que nós vivenciamos no século passado. Acho que a filosofia de Arendt continua atual, sobretudo em tempos como os nossos, de crises econômicas, políticas e que muitas vezes podem nos fazer ressuscitar erroneamente ideias totalitárias com líderes supostamente iluminados que talvez possam tirar a sociedade da crise que vive. Mas a crise não será superada por um líder totalitário e sim, como diz Arendt, por uma consciência da tensão que o ser humano vive entre o passado que lhe incomoda e o futuro que, apesar de se apresentar como novidade, também traz em si as imperfeições. Então, acho que ler Arendt é tomar consciência dos riscos dos totalitarismos e principalmente da importância da razão e da política como um exercício pleno da liberdade humana.
Com locução, roteiro e produção de Tainá Gnelli, áudio de Danilo Nunes, edição de Samantha Linhares e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Até o próximo Grandes Nomes.
Grandes Nomes. Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.